RFI convida
Márcia Bechara.
O nome dela é Luísa Helena Trajano Inácio Rodrigues, mas o Brasil todo a conhece como Luísa Trajano, a dona do Magazine Luísa, sem dúvida uma das mulheres de negócios mais bem-sucedidas do Brasil. Ela está aqui em Paris para o lançamento da filial parisiense do Grupo Mulheres do Brasil, um grupo suprapartidário do qual ela é presidente, criado há 5 anos com o objetivo de discutir temas como combate à violência contra a mulher, valorização da mulher executiva, mas também inserção de refugiados, igualdade racial, tantos outros temas tão importantes para a sociedade contemporânea. A Luísa Trajano é a entrevistada dessa quarta-feira do RF Convida. Bonjour, Luísa. Um prazer grande te receber.
Bom dia, prazer muito grande estar aqui com vocês, uma rádio que fala português, né?
Exatamente.
Na França, muito obrigada.
Luísa, no Brasil, o grupo Mulheres do Brasil já conta com 20 mil mulheres, com núcleos espalhados por todos os estados. Conta pra gente um pouco qual que vai ser a missão francesa aqui do Mulheres do Brasil e como nós vamos poder contribuir com essa atuação.
Então, o grupo começou, como você falou, há 5 anos atrás, e é um grupo muito diverso. A gente tem mulheres de todos os segmentos, inclusive mulheres de classe baixa também, líderes de comunidade, e com o objetivo, porque a gente acredita que a sociedade civil é que vai transformar o país, e o Brasil principalmente. A gente acredita que, como a gente nunca, falta um pouco de autoestima no Brasil, de achar que você é responsável pelo país. Então, o grupo nasceu totalmente apartidário. Vocês sabem que o Brasil é bem dividido, esquerda ou direita. A nossa proposta é ter só um partido que chama Brasil. Não importa o que a esquerda fez, o que a direita fez. Nós temos trabalhado há 5 anos, a gente tem alguns inegociáveis, nós não podemos, em nome do grupo, fazer nenhuma propaganda, nada de partido, não podemos fazer negócio, senão vira um marketplace, e não somos contra homens, mas somos a favor da mulher. Mas uma coisa, Márcia, muito importante é que a gente não inventa a roda, a gente apoia instituições e ONGs que já existem. E a gente trabalha vários segmentos, trabalhamos educação, saúde também, e muita coisa que é voltada para a mulher. Agora, nós temos mais de 21 mil pessoas, inclusive fora do país. Então, a gente que está crescendo muito no Brasil, e a gente tem muitas brasileiras que já foram do movimento e queria montar no seu país. Então, a gente já tem em Portugal, nós estamos fazendo oficialmente, mas aqui em Paris já tem há mais de 8 meses. A gente já está na Inglaterra, na Alemanha, em vários lugares. São mulheres brasileiras ou mulheres do país que gostaram de morar no Brasil e quer devolver para o Brasil aquilo que foi tão bem acolhida lá. Então, aqui em Paris, o que a gente já está trabalhando bastante, primeiro são as mulheres que estão chegando, que se sente muito sozinha, muito isolada, e que tem um acolhimento. E estamos trabalhando outras coisas, a facilidade das leis, a violência, que também é muito séria aqui. A gente trabalha muito o local e o global. E também, o mais importante, que nós estamos levando conhecimento do que é bom para o Brasil, de educação, por exemplo. As escolas públicas aqui e privadas, ela tem o mesmo currículo, e a gente apoia muito todos para educação no Brasil, em saúde. Então, e também trazemos coisas boas, porque o Brasil também tem coisa boa. Então, essa
tem
troca,
dois vetores, ida e volta.
Ida e volta. Então, assim, é isso que é o objetivo. A gente está muito feliz com o que Paris já conseguiu nesses outros 8 meses. Nós temos uma líder brasileira e uma líder francesa que morou no Brasil há muito tempo, que é a Andréia e a Nassir. Então, assim, é muito bom a gente ver o que já foram feito aqui.
Ok, vamos falar um pouquinho de você. Você transformou um pequeno varejo familiar em uma empresa com valor de mercado de mais de 28 bilhões de reais. Você sofreu preconceito por ser uma mulher no comando? É importante falar disso.
É, lógico. Mas, assim, eu sou filha única e, lógico, até hoje, 99% dos meus colegas ainda são homens. Você imagina isso há 35 anos atrás, quando eu chegava. Eu sou do interior de Franca. Franca é a última cidade do estado de São Paulo, então minha pronúncia é bem mineira, é portão, é porteira.
E eu não estou reconhecendo.
É, eu não, apesar de eu ser paulista, mas lá 70% é mineiro e 30% é filho de mineiro. Eu nasci lá há muito tempo. Então, assim, eu fiz questão de não perder a minha essência, de não perder a minha pronúncia, de não perder meu feminino. Então, assim, isso me ajudou muito. Agora, como eu sou filha única, eu tenho um pouco de autoestima legal. Então, quando eu chegava e era meia discriminada, eu falava, agora mesmo eles vão me escutar. Então, eu passei a não ter muita dó de mim. eu tinha muita confiança no que eu era capaz de fazer, sem ter muita dó. Agora, eu luto muito ainda. Nós temos 7% de mulheres em conselhos, se você tirar...
Conselhos executivos.
Empresas na bolsa listada. Se você tirar as donas como eu e as filhas de dona, cai para 3%, vai levar 120 anos. Então, eu sou totalmente a favor de cota.
120 anos para ter paridade.
Para ter 20%. Não, para ter 20% a 30%.
Mentira.
Então, assim, isso é natural em lugar do mundo. Aqui na França, adotou cotas. E a gente tem sido até mulheres brasileiras sendo convidadas. Então, existe...
Esse exemplo das cotas na França, vamos falar disso, porque você já contou em entrevistas que quando você tentou falar disso no Brasil, das cotas para mulheres nos conselhos executivos de empresa, você foi atacado pelas próprias mulheres. Mas o que acontece com as mulheres brasileiras que não conseguem gostar de si mesmas?
Não, olha, elas acham que não teria meritocracia. Agora já mudou. Quando a gente começou a falar isso 4 anos atrás, muita gente não achava. Aí eu falo assim, eu nem estou defendendo eu, porque eu sou dona da empresa, eu sou a única presidente mulher na cota. Então, tá bom, espera 120 anos para você estar no conselho, se vocês querem meritocracia. Então, cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade, seja para pobre, para negro, para tudo. Eu sou totalmente a favor e nós conseguimos passar com unanimidade no Senado. Agora, cota para mulheres em conselhos de empresas. E agora a gente vai tentar passar no Congresso, né? Uhum. E a gente vai conseguir, porque 22 mil mulheres falando na cabeça de todo mundo mandando WhatsApp é diferente, né?
Maravilhoso. A questão da violência contra a mulher também é cara para você. Você passou por um episódio importante, o assassinato de uma das suas gerentes pelo marido, é um feminicídio, impactou a sua vida.
É.
Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Eu sempre soube, e trabalho, nós temos um comitê muito forte dentro da Mulheres do Brasil, que é de violência, uma líder muito forte, que é a Raquel. Eu sempre participei de tudo. Que a tarde, numa hora e meia, morria. E eu sempre levo para o magazine, eu tenho uma TV ao vivo para os 30 mil funcionários, eu sempre levo. Eu nunca tinha levado a violência, porque você acha que está longe de você. Você até entende, mas acha até que uma gerente nossa de alto nível foi morta pelo companheiro, com o filho no quarto do lado, que ele não viu, mas soube depois, e a canivetada. Aí eu peguei uma campanha muito forte, e abri uma linha direta na empresa. Eu tenho uma linha de denúncia, mas eu abri só para violência. E funcionou muito bem. Agora a gente montou um checklist para os meus colegas montarem na sua empresa, porque é super barato e o companheiro fica com medo. E não importa, né, Márcia, o que ela fez, se ela traiu, se ela fez isso, se ela fez aquilo. O direito à vida está na nossa Constituição.
O direito à não agressão.
Não agressão. Está na Constituição. Ele que separe, que pegue os filhos, que faça o que a lei dá. Mas matar, não. A cada uma hora e meia nós temos que dar um basta isso. E eu chego na França, a pergunta aqui é muito grande também, porque as mulheres não denunciam. Chego em Portugal, a mesma coisa. Na Inglaterra, a mesma coisa. E a gente tem que furar essa nuvem e trazer para cá e levar as mulheres a denunciar. E largar de julgar. Ah, mas também ela fez isso. Não importa o que ela fez. O direito à vida é um direito da pessoa. Como é um direito dele fazer o que ele quiser. Pegar filhos, não dá mesada, fazer o que quiser.
Afinal de contas, somos adultos. E sofremos todos os efeitos da lei quando não cumprimos a lei. Né? Eu queria saber uma coisa. Olhando enquanto o discurso nas redes sociais brasileiras, a gente fala de feminicídio, mimimi. Feminismo é mimimi. Cotas são mimimi. No entanto, nós vivemos... Nós falamos para um país, o Brasil, onde uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. Como é que você dá conta de continuar? Você ainda acredita que é possível conversar sobre esses assuntos com profundidade no Brasil?
Olha, Mulheres do Brasil têm conversado demais. Dia 29, agora a gente tem uma passeata em todo o Brasil. Todo o Brasil coordenada por nós. E onde a gente vai falar de violência. Não podemos...
No dia 29.
29 de novembro agora. Desculpa, é 29, um domingo. Domingo, é 25 ou 29, é domingo que vem, eu estou meio perdida do tempo. Mas domingo, sem ser esse agora, no outro, nós vamos ter em todas as nossas unidades onde a gente tem núcleo. E nós estamos levando muita gente para a rua. Nós não podemos parar. A gente não pode se omitir. Agora, a gente não liga para mimimi, para nada. Nós ligamos pela realidade. Nós não podemos a cada uma hora e meia. E está impressionada, depois que as empresas estão assumindo isso, que próprio Estados Unidos assumiu o assédio sexual, isso está sendo muito sério nas empresas. Então, os próprios funcionários estão discutindo. Eu levei 18 mil pessoas a discutir o que, que é assédio, o que, que ele não quer que faz, porque também as empresas estão sendo muito... elas estão sendo muito castigadas se deixa isso e se fecha o olho. tem o mimimi, mas tem o outro lado. Como tudo que vai sendo furado, trazendo à tona, você, é um processo democrático. Você tem aqueles que falam mimimi, porque tem muita gente falando que não pode.
Muita gente fala isso, que é uma reação a essa tomada de consciência.
Então, assim, no Brasil, nós temos feito reportagem e nós temos tendo muito apoio dos veículos quando a gente fala para a primeira Copa dos sites, de tudo mais. Então, Mulheres do Brasil... Tanto é que dia 25, é domingo que vem, nós vamos ter a maior passeata que já teve em todos os lugares contra a violência pela mulher, porque é o dia disso. Como agora também nós temos contra a igualdade racial, é uma coisa que precisa ser falado. Ainda o negro sofre muito. Nós não vamos nos omitir de jeito nenhum, porque faz 5 anos que a gente tem comitê trabalhando estatisticamente, seriamente, nada contra ninguém, mas a favor das pessoas.
Certo. Você é uma referência para as mulheres brasileiras, não tem como negar, né? Eu queria saber, Luísa, se você fosse dar um conselho para uma jovem empreendedora, para uma jovem mulher brasileira, no Brasil de 2018, o que você diria?
Primeiro que o Brasil tem um potencial muito grande. Um potencial de mercado, eu falei ontem para os empresários aqui, nós temos que construir 20 milhões de casas em 10 anos para ter um nível de igualdade social. Você imagina o que eu vou vender de geladeira, de fogão e tudo mais. Então, assim, eu estou brincando, mas é verdade, é 20 milhões de casas e à medida que a pessoa constrói tua casa, ela melhora seu status, ela melhora tudo. Ele tem um mercado, só 5% tem ar-condicionado. Então, ele tem um mercado, é um país que não sofreu guerra e ele gosta de coisa boa, ele gosta de viver bem. Então, é um mercado muito bom. Agora, o que, que eu faria? Primeiro, precisa descobrir o que ela gosta. Porque você só ganha. Eu tive primeiro do que ser. Eu sou apaixonada por tudo que eu faço. E parar de reclamar, porque, na realidade, você paga preço. Se você for empreendedora, você paga. Se você trabalhar para fora, você paga. Então, você tem
por que... ser mulher?
Por ser mulher, mais ainda. Porque você toma conta do que... você tem mais... culpa. Eu, por exemplo, não pego culpa de filho, mas eles te dão, porque a minha mãe me ensinou a não ter, porque não tem receita. Tem filho que mãe que trabalha fora que é ótimo, tem mãe que trabalha fora que é péssimo, e vice-versa. Então, não tem receita, você tem que ter bom senso e muito amor. Então, a mulher não pode pegar muita culpa, não. Ela tem que saber que o filho é a principal coisa da vida dela, mas não pode pegar culpa, porque não tem receita. Se ela largar tudo e ficar por conta deles, não vai querer dizer que eles vão ser bons. Agora, o exemplo é que pega, o exemplo da verdade, dela fazer o que gosta, da cidadania. É isso que eu acredito. Então, assim, o que eu tenho para dizer a elas é, primeiro, descubra o que te faz feliz. E lute pelo que te faz feliz. E não é fácil, porque tudo na vida paga teu preço. Agora, se também eu sou meio startup, não deu certo, procura outro negócio. Não fica se culpando. Agora, não repete os mesmos erros que você teve no primeiro. Dá espaço para novos erros. Então, os outros me perguntam, onde você errou mais? Eu falo, estou errando todo dia. Me perguntam onde eu acertei. Mas só que eu redireciono rápido o erro. Errei, não fico com aquela culpa, me achando pior. Imediatamente eu mudo o erro e procuro não ter, errar aquele mesmo, mas sei que vou ter outros erros.
Tá,
então,
certo.
É isso que eu tenho que falar.
Muito obrigada, Luísa Trajano, pela sua participação no RFI Convida de hoje. Se você quiser deixar aí os contatos para o Grupo Mulheres do Brasil, eu sei que você tem os contatos aí para deixar.
Eu queria deixar assim, então a gente queria mulheres de todos os segmentos, inclusive francesas que gostam do Brasil, por favor, é só entrar no nosso Facebook Grupo Mulheres do Brasil, que aí vem em português, é só falar, eu quero entrar em Paris, ou procurar também Mulheres do Brasil, e-mail, paris@gmail.com.
Vamos repetir o e-mail?
Não, é Mulheres do Brasil, paris@gmail.com.
Muito obrigada, Luísa.
Obrigada a você, Márcia. Um prazer, tá? Um abraço para todos os brasileiros que estão assistindo e os franceses também.